This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, seu cinemático número 128. Estou hoje aqui com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada. 128 é alto o número já.
E Matheus Fiori.
E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom, aqui no Cinemático a gente discute as estreias da semana, né? Tanto no cinema quanto no streaming. Enquanto não tem cinema, muito mais streaming do que cinema. Certo, Pedro Estraza?
Enquanto não é seguro o cinema, né? A gente vai ficando por aqui em casa vendo os streaming, né?
Exatamente. E nesse segundo cinemático da semana, a gente vai falar sobre Alive, né? Um filme sul-coreano de zumbi que estreou na Netflix no dia 10 de setembro. E a gente, no primeiro episódio do cinemático dessa semana, a gente falou sobre O Dilema das Redes, um documentário também da Netflix. Então, se você perdeu, procura aí no seu feed e
ouva. É uma semana meio social media, né? Eu diria
social
o poeta,
media,
né?
Social bastante social media. Aliás, eu falei o nome do filme Alive, é hashtag Alive, né?
Não, então. Não, você falou live de um jeito meio musical, sabe? Alive! Sei lá.
Hashtag Alive. Então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a Rede B9 de podcasts, tá? Como eu falei no Cinemático, toda semana, duas vezes por semana, a gente traz as melhores estreias da TV, né? Do streaming, do cinema, quando o cinema voltar. Mas a Rede B9 de podcasts não vive só de Cinemático. A gente tem mais de 20 programas publicados, tá? Tem para todos os gostos e idades. Se você der uma olhada lá, você vai encontrar grandes nomes do podcast mundial, como Mamilos, né? Que também, seguindo aí os passos do Cinemático, agora tem 2 programas por semana, né? E você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar no seu aplicativo preferido de podcasts. Nessa semana, o Mamilos discutiu como a gente pode voltar a dialogar com as pessoas, né? Qual a melhor maneira de conversar com as pessoas nesses tempos, né? Usando já o clichê, nesses tempos tão polarizados. Escute aí um trechinho do Mamilos 267, como voltar a dialogar.
Ju, que significa na prática? O que muda o Mamilos a partir daí?
Primeira mudança é que a gente não vai mais trazer pessoas que representam lados opostos de uma discussão para a mesa. A gente continua acreditando na importância do diálogo e do encontro. Mas a gente vai propor fazer isso de uma outra forma. Os medos, as preocupações, as ideias plurais vão continuar no Mamilos, mas como ponto de partida da conversa. Na mesa, a gente vai trazer pessoas que conheçam muito do tema e tragam na sua fala elementos de síntese desse cenário complexo. E a segunda mudança?
Programas mais curtos, baby, para se adequar ao novo normal, mas sem apressar o debate. As dicas culturais, o nosso querido farol aceso, vão ganhar um dia, um horário próprio e até um nome próprio. Toda sexta, 15 minutos de conversa quentinha comigo e com a Ju sobre filmes, série, peça de teatro, comidas, música, moda, tudo que nos inspira no Mamilos Cultura, para nutrir o seu final de semana.
É mais Mamilos para você.
Vem com a gente.
A fala do Migo já revela que o Cinemático cria tendências. Olha os grandes seguindo a gente já aqui, ó.
Grandes tendências, é isso aí. Tá bom? Então é isso aí, se quiser continuar ouvindo, vou repetir de novo, podcasts.b9.com.br ou procura por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Então vamos lá, vamos falar de hashtag alive.
Hashtag bora.
Pedro Estraza, traz aí o contexto do nosso diretor Cho Yung,
né? Ou Il Cho, como parece que, que ele se auto-intitula nos créditos do filme.
Melhor, obrigado,
né?
Cho, você ajuda nós. Il Cho.
Eu acho que é a primeira vez na história do Cinemático que eu vou até pedir um pouco de desculpas ao ouvinte pela um pouco da falta de tutano um pouco do contexto, porque é um filme relativamente difícil de achar informações sobre, assim, até porque esse é o filme de estreia do Il Cho, né? Ele é um cara que é... Eu nem sei dizer se ele é coreano, porque aparentemente ele tem família nos Estados Unidos e ele trabalha nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, assim. Então, apesar desse filme ser a estreia dele na direção, ele trabalhou muito como assistente de direção ou diretor de segunda unidade em filmes que são pequenos, tanto no EUA quanto na Coreia do Sul, né? Então, Verão em Los Angeles, O Suspeito, Low Life, e todos os filmes assim que você fala, né? É difícil achar alguém que tenha visto, sabe? Eu dou uma olhada no Letterboxd ali, foi bem difícil achar alguma coisa sobre os filmes. Vai dizendo que ele também produziu o thriller coreano Assassino Profissional em 2014.
De qualquer maneira, a carreira dele é curta, né? Começou como assistente em 2011, né? Então...
É bem pouco carreira do cara. E, assim, eu acho que vale dizer que esse filme tem uma certa importância aí que a gente vai discutir na parte de bilheteria. Mas antes da gente dizer da bilheteria, sobre esse filme em si, eu acho que vale dizer que esse é o peculiar caso de um remake de um filme que ainda não saiu. O filme, ele foi escrito pelo Matt Naylor e o filme que chama-se Alone... Ainda não saiu nos Estados Unidos, talvez pela pandemia do coronavírus, talvez. Ele tá marcado para 16 de outubro nos Estados Unidos, pelo que eu entendi. Eu não sei se é pra drive-in, se é pra internet. É um filme que é estrelado por um dos garotos do Teen Wolf, né? Aquela série da hit da MTV baseado no filme do Michael J. Fox. Ou seja, vai ficando um caminho muito louco pra tentar entender como é que esse filme saiu. Tem o Donald Sutherland, o filme, o original, entre aspas.
Isso. Eu não sabia. Então, é um filme... Peraí, vamos explicar aqui, né? Pra quem não é cinéfilo como Pedro Estraza. Então, é um filme que já existe, já foi filmado nos Estados Unidos, chamado Alone. Dirigido pelo Johnny Martin, que é um cara que é stunt, né? Como que é? Dublê, né? Trabalhou a vida inteira como dublê. Está dirigindo o seu primeiro filme, certo? O Alone.
Uhum.
E aí foi feito ao mesmo tempo um filme na Coreia do Sul, com o mesmo roteiro. É isso que você tá querendo me dizer, Pedro Estraza?
Foi feito, inclusive, pelo mesmo roteirista, né? O roteiro foi adaptado pelo Matt Naylor, a pedido do Il Cho. Ele, em entrevistas para veículos locais da Coreia do Sul, ele fala que a mudança do nome, né? De Alone para Alive é porque o roteiro do original do Matt Naylor, ele era focado nas pessoas sobrevivendo sozinhas, né?
Uhum.
E o filme dele tem um foco é mais sobre permanecer vivo, né? Então, esse grau de mudança, assim, e o filme parece ser virtualmente o mesmo, porque a história do Alone é a história do cara que faz uma barricada dentro de casa e fica sozinho em casa no meio de um apocalipse zumbi. Mas, cara, o filme sul-coreano saiu antes, porque o sul-coreano foi distribuído na Coreia do Sul nos cinemas, onde a pandemia teve um pouco mais de controle. E o filme também passou na Netflix agora. Então, é um caso meio louco. pouco de, olha, a gente vai licenciar esse conteúdo, a gente pega esse roteiro antes, exporta esse roteiro pra outro canto, e aí, de um lado pro outro, esse filme virou o original de um roteiro que não era dele, sabe? Era um remake planejado.
Cara, tô vendo
já,
então... as fotos aqui do Alone, e é igual, cara... Os corredores, a casa, a sacada, tem o mesmo roteiro filmado duas vezes, que vou querer ver agora só pra comparar um com o outro.
Não, tem o Donald Sutherland, só por isso, num filme de zumbi, eu tô curioso pra caralho pra saber como é que o cara vai fazer o papel que eu acho que ele tá fazendo nesse filme, né? Mas, enfim, esse projeto é uma doideira e assim, eu vou deixar pra falar na bilheteria sobre o que torna ele mais doido ainda, assim, mas a origem dele já é super maluca, assim, de assistir. É difícil você entender isso pelos links, porque e aí eu faço o Ombudsman, sommelier de Ombudsman aqui do cinemático. Teve um veículo que confundiu o Il Cho com outro Shih Yung e falou que ele era produtor do I Saw the Devil, que é um outro thriller sul-coreano que teve muito sucesso. Então, assim, é uma zona o negócio na noticiária. O filme pegou muita gente de surpresa, né? Mas, enfim, deixa pra depois a sinopse.
É engraçado que é o primeiro filme do diretor e, mesmo assim, ele conseguiu botar como protagonista o Yo-A-In, desculpa, não sei pronunciar, que ele recentemente fez aquele Em Chamas, que é muito bom, estreou em Cannes, foi sucesso internacional.
Caralho, ele mesmo, puta que pariu.
É, sim, muito bom. Caralho. Então,
sinopse.
Um vírus terrível destrói a cidade e um homem se tranca no apartamento para sobreviver. Desconectado do mundo, ele tenta desesperadamente encontrar uma saída.
Repercussão aqui do filme, né? Do hashtag Alive. Letterboxd está com uma média de 3, né? Cravado, 3.0. Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprova o filme versus 62% do público. Tem uma diferença considerável aí, né? A crítica gostando um pouco mais. A gente estava até, inclusive, na discussão, Pedro Estraza, de que filme que a gente ia trazer aqui para a pauta do Cinemático essa semana, né? Estávamos entre o Alive e outra estreia da Netflix da semana, que foi o Ababá 2, Babysitter 2, né?
To Baby to Sitter.
Killer Queen.
Babysitter Killer Queen. A gente ficou na discussão lá, vendo o ranking da Netflix, né? Para ver qual estaria ali disputando as primeiras posições, e ambos estiveram presentes, né? Nesse ranking aí.
É engraçado, né? A gente tinha essa expectativa que os dois iam ser... pelo menos o Babá ia liderar, né? Porque era o grande lançamento da semana. O primeiro Babysitter fez muito sucesso há 2 anos atrás, é isso, Matheus? Então, 3 anos já.
2017, isso mesmo.
Ah, então, 3 anos já, e era um filme que fez sucesso, né? A Netflix sempre tá querendo uma franquia pra chamar de sua. Só que assim, né? Os dois, assim, enquanto o Babá, eu acho que decepcionou um pouco aqui no Brasil, pelo menos, né? Ficou em terceiro lugar no fim das contas. Fechou o final de semana em terceiro lugar. O Alive se deu muito bem, assim. Eu acho que foi meio que uma reviravolta. No mundo ele liderou, né? No ranking global do Netflix, ele tá em primeiro lugar neste momento. E nos Estados Unidos ele também ficou em primeiro lugar. Ele registrou ali uma estreia. Aqui no Brasil ele foi bem, assim. Na noite da estreia ele ficou em quinto lugar. Na quinta-feira, então ele tava ali no top 5. E depois ele, eu acho que por conta do Babá 2, ele acabou caindo pra sexta posição, mas mantendo a sexta posição, né? Então é um filme, ainda mais sendo sul-coreano, que não tem muita divulgação. É uma grande surpresa, né? Esse cinema sul-coreano ali, a gente pode até falar se tem um efeito parasita aí um pouco na equação, invasão zumbi, né? Que eu acho que a gente vai falar bastante do filme hoje também. Eu acho que, só fechando esse complemento rápido do top 10 da Netflix, no Brasil, ele teve uma surpresa que foi Pets Unidos, uma animação da Netflix que ficou em primeiro lugar. As crianças, mais uma vez, dominando aí o primeiro lugar.
Pera. Pets Unidos? Isso é o nome...
Pets Unidos.
É o quê? É um desenho?
É uma animação e tem um ponto de exclamação no final do filme.
E tá disponível aqui, é da Netflix?
É da Netflix. Sei como, cara. Brotou no radar esse.
Tem que me falar essas coisas, Pedro, porque lá em casa vai fazer sucesso um filme como esse.
Ainda além da Netflix, esse filme foi um hit dos mais esperados na Coreia do Sul, porque ele foi o primeiro filme da quarentena a fazer 1 milhão de espectadores nos cinemas. Então, ele saiu em junho na Coreia do Sul e no primeiro final de semana ele foi só por 102% do faturamento no país e bateu a marca do 1 milhão de espectadores, né? Vale dizer que na Coreia do Sul os cinemas nunca fecharam, né? Mas sempre rolou aquela limitação super agressiva e um controle super forte do Estado pra manter a quarentena sob controle, né? Então...
O que pôde fazer com que os cinemas voltassem, né?
Cinemas voltassem, olha só. Em países onde a galera, onde o Estado é coerente, olha só, a gente poderia estar vendo Tenet nesse momento, Carlos Merigo.
Que
a gente poderia estar xingando que Tenet nesse
pois
momento.
Pois é, poderia. Olha só. Nunca saberemos, né?
Vale dizer que o filme abriu o caminho pro Invasão Zumbi 2, que aí sim foi o primeiro filme a fazer 1 milhão de dólares no mundo desde o início da pandemia, no começo de agosto. Então, os filmes de zumbi, o que eu vou chamar aqui zoando de K-Zombie, estão fazendo um sucesso, assim, na Coreia do Sul, estrondoso.
K-Zombie, olha só. Invasão Zumbi 2, que aqui vai se chamar Invasão Zumbi 2, é isso? Porque o nome original é Península, né?
Train to Busan Península, o nome do filme, né? É difícil tentar explicar como é que os títulos são definidos, mas Invasão Zumbi 2 eu acho mais coerente, pelo menos.
Você não viu o filme ainda, você não pode dizer.
Ah, mas é que nem Velozes e Furiosos. É, ao invés de fazer como fizeram no segundo, né? Que é Too Fast, Too Furious, mais Velozes, mais Furiosos. A partir do terceiro foi Velozes e Furiosos 3, Velozes e Furiosos 4. E lá nos Estados Unidos é tipo Fast 5,
sem graça. Furious 6. Prefiro o nome nos Estados Unidos original.
É claro, porque aí dá pra fazer memes.
Então vamos lá, vamos falar sobre hashtag Alive, o que a gente achou. Matheus, começa aí.
É, o cinema sul-coreano, pelo menos na última década, tem ganhado muita atenção, principalmente na bolha cinéfila e crítica aqui no Brasil, e acho que no Ocidente inteiro, porque é uma produção muito grande para um país pequeno e muito variado, com muita qualidade, né? E eu acho que esse filme, apesar de não ter gostado tanto, é um reflexo interessante disso, porque você vê que ele passa por vários tons ao longo do filme. Ele é um pouco comédia, ele é um pouco terror, ele é um pouco drama, e eu acho que ele propõe um negócio que é um pouco diferente quando a gente fala de filme de zumbi, né? Boa parte do filme se passa no apartamento do protagonista, porque ele fica preso lá quando estoura o apocalipse. Só que eu acho que, ao mesmo tempo que, por ter essa variação, o filme não consegue explorar tão bem tudo que ele propõe. Quando ele vai para aquela sequência de ação meio invasão zumbi, por exemplo, ele não é tão empolgante, ou então isso logo acaba para voltar para uma questão mais do personagem lidando com o próprio isolamento, com a própria sanidade. E quando isso acaba sendo desenvolvido, acaba cortando para as outras coisas. Então eu acho que, apesar de ser um filme com muitas ideias boas e propondo muita coisa, entre aspas, original, tipo, que a gente não vê tanto quando se fala de um filme de zumbi, ele acaba ficando um pouco no meio do caminho em tudo e acaba até soando um pouco genérico, na minha opinião.
Verdade. É, eu concordo bem, assim, acho que até nesse período de isolamento que a gente vive, né? Em tempos de pandemia, né? Como eu diria.
É foda
gente...
não comparar, né?
É
difícil.
Ele acho que cai até bem, né? Porque ele tá apresentando ali pra gente um quarentena com zumbis, assim. Então, você tem esse componente que ajuda a contribuir aí com a diversão da coisa toda. Mas concordo muito com isso que o Matheus falou, né? Porque no fim das contas acaba não tendo nada de memorável, assim. Eu acho que o filme entende bem, explora legal essa dimensão humana, né? De uma tragédia global, né? É, de como seria, né, se a gente passasse por isso e tivesse que ficar preso em casa. Eu fiquei até fazendo os cálculos, assim, que nem ele faz no filme. Se eu ficasse preso em casa, quanto tempo eu conseguiria sobreviver com o que tem aqui dentro, né, sem precisar sair? E fiquei fazendo essa brincadeira comigo mesmo. E acho que ele é bem eficiente em fazer isso com uma mínima exposição, né? Sem ter tanto uma história de fundo, com pouco diálogo. Leva só uns 5 minutos pro mundo e pro caralho, né? Usando o termo técnico. Mas o que me incomoda bastante é que, apesar de ter esse aspecto, de ter... Eu acho que o desenvolvimento dos zumbis ali são bem impressionantes, né? De uma maquiagem detalhada, a coreografia é bem assustadora. Apesar dos reflexos rápidos dos zumbis, e eu acho que é isso que me tira um pouco do filme, porque acho que as regras são bem inconsistentes, né? Apesar do que a gente já vê em muitos outros filmes de zumbi explorarem esse conjunto de regras, né? Por exemplo, a TV lá, o jornal que ele tá assistindo diz que os zumbis não têm inteligência. É, no fim das contas, os zumbis são bem mais inteligentes, bem mais espertos do que tinha sido sugerido no início,
pô,
né?
Tem um zumbi ali que ganharia o Nobel, cara. O zumbi escalador.
Então,
pô,
então
bota o zumbi escalador,
essa cena, é muito forçada de barra. Assim,
exato.
Mas, peraí, isso aí tá rolando? Como?
Isso me tira do filme, sabe? Nesse ponto, assim. Acho que... E uma outra coisa que eu acho que o filme conseguiria... Que eu achei que o filme poderia explorar mais e não faz... É explorar esse aspecto tecnológico, né? O Pedro citou a semana das redes sociais aqui no Cinemático, que é isso, o filme parece que vai explorar bastante esse papel das mídias sociais e da tecnologia, né? O nosso amigo aí, nosso consagrado, tá jogando videogame até quando ele pode, até o último momento, né?
Até o servidor cair, né?
É isso,
isso que dói, né? Você perceber que realmente se acontecer um apocalipse zumbi, vai cair o servidor e você vai ficar sem o videogame, seu filho da puta.
Então...
É essa dor, sabe?
Então acho que o filme parece que vai explorar mais esses aspectos e acaba não explorando. Então acaba caindo numa vala comum aí, né? Do filme acaba não trazendo nada de mais memorável. Enfim. É, vala comum o Pedro fez.
A vala comum foi boa, foi bem sacada.
Vai lá, Pedro, fala aí você.
Eu concordo com vocês e eu acabei lembrando muito do Invasão Zumbi, né? Que tinha esse problema de ser um pouquinho genérico algumas coisas e ele é um pouco...
Não tem como não comparar, né?
Ah, porque Invasão Zumbi foi um puta fenômeno, cara. Foi tipo, esse também foi um sucesso, mas Invasão Zumbi foi um puta sucesso na Coreia do Sul. Chegou em um monte de lugar, não, ganhou uma sequência
aqui
que,
no Brasil, Invasão Zumbi, que seria um filme de nicho e tal, né? Filme de terror zumbi sul-coreano, estreou nos multiplex, né? Tava nos shoppings, né? Então já dá uma dimensão do tamanho aí, dá uma dimensão
não
do
filme. Não foi só a sessão da meia-noite da mostra, né? Foi tipo uma parada realmente que as pessoas viram o filme, gostaram. E é engraçado, eu acho que os dois caem com semelhanças, porque eles têm uma... Não apenas eles são um pouco genéricos, algumas acepções do gênero, eles são um pouquinho uma estrutura de roleta giratória, né? Ou seja, eles ficam buscando vários ângulos e tentando, como o Matheus falou, modula vários tipos de situações ali pra deixar a galera atenta. Também são terrores que falam muito de densidade populacional, que é uma questão da Coreia do Sul, né? Muita gente presa num local muito pequeno, assim, né? E nesse sentido, eu acabei gostando de ver o filme, mesmo ele tendo vários probleminhas, que eu acho que a gente pode discutir nos spoilers, né? E que tem essa passagem meio icônica do escalador de paredes aí, o Zumbi-Aranha, que foi foda.
Eu queria ver esse zumbi com aqueles balões do Padre Baloeiro.
Caralho, mano, é que a cena é tão surreal que tá acontecendo ali, né, cara?
Parece que ele vai piscar pra gente, seria maravilhoso. Exato. Porque ele vira e dá um sorrisinho, é muito lindo aquilo.
Tirando essas questões, cara, eu gosto muito da forma como ele usa os corredores no filme. E se o Invasão Zumbi era muito sobre o lado galera pra cacete sendo perseguidos por personagens e naquela questão do trem, né? E você tinha muito lado megalomaníaco, né? Esse ele sabe muito bem como usar os zumbis, né? Que ainda são muitos, né? Mas num espaço muito pequeno, né? Sim. Então, aqueles corredores, cara, são muito sinistros. A casa é muito pequena, é tudo muito apertado, sabe? Constantemente. Tem uma cena envolvendo uma geladeira e um zumbi que eu acho super maravilhosa ser aplicada daquela forma. O bicho abre a porta e tem uma geladeira e ainda tem que passar. Então tem uma... Existe uma claustrofobia de movimentos ali que eu acho muito legal de se assistir, assim. Porque é um filme que, se não é algo planejado direito pelo filme, né? Até porque ele vai buscar outros cenários. E, de novo, é meio roleta giratória. Começa a rolar umas tramas que nem faz sentido dentro do filme ali. Especialmente na reta final. Pelo menos pra mostrar, né, a questão da Coreia do Sul dentro do gênero do zumbi ali, né, os temas fortes, e que, de novo, ele vai expor de uma maneira bem ridícula no final do filme. Eu acho muito bem feito, sabe? Eu gosto desse uso da locação, dos corredores. Sim. De zumbi pra caralho num corredor pequeno, assim, o cara tendo que sobreviver ali, fazendo silêncio. Uma coisa meio Last of Us até, né? Eu não joguei o segundo, mas o zumbi é a mesma estrutura ali, né? Eles são cegos, surdos e mudos. E eles... Não, eles são cegos e mudos.
No Last of Us eles são bem mais burrinhos, né? Apesar de serem... É. Selvagem.
Tem o Walter, né?
Mas no Alive, os caras, corredores. Nossa, e atletas e nada
e a ver. Não, perde a perna e vai pra cima, sabe? Mesmo para
até assassino. Aquele primeiro zumbi que aparece que ele fica se contorcendo porque você tá vendo a transformação, é igualzinho o instalador do The Last of Us.
Ah, é verdade, verdade. Então eu queria falar sobre isso, porque eu acho que até o Pedro soltou aí o K-Zombie, né? Como um gênero de zumbis da Coreia do Sul. Os caras sabem fazer zumbis, né? A gente não pode negar isso, porque tanto no Invasão Zumbi e agora no hashtag Alive aí, é isso que eu falei, eu acho que tanto, né, toda a parte de maquiagem, mas eles conseguem coreografar os zumbis de uma maneira realmente assustadora, que você fala, que acho que até usando Last of Us aí como também outro, como outra referência, que a gente já viu N filmes de zumbis na vida, mas é muito fácil você ir para uma coisa muito mais caricata, né? Uma bobagem, né? Que fica quase um palhaço fantasiado. Mas é isso, você sente, né? Realmente, você tem essa parte do cara se transformando aí e como ele faz não só os movimentos, mas até também tem uns cortes de câmera nesse momento, não tem? Que dá umas picadas, uns cortes, assim, que deixa a cena toda mais forte, né?
Eu tenho a impressão de que enquanto os filmes americanos geralmente tratam o zumbi como aquela imagem, assim, definida da cultura pop, já, tipo, muito puxado do cinema do George Romero também.
Isso.
Os vilões somos nós, não são os zumbis?
Os zumbis sul-coreanos, eles parecem mais que são pessoas possuídas. Essa é a impressão que eu tenho nos filmes que eu vi, sabe?
Ah, me lembra um pouco... Eu tenho visto aí alguns exemplares do Spaghetti Zombies, né? Que vem naquela época, nos 70, 80, aí, Lúcio Foot, geral aí, que é uma coisa mais podrona, né, mas que era muito incrível porque tinha particularidades, era outro tipo de filme de zumbi, e eu vejo um pouco disso nesses filmes recentes de zumbi da Coreia do Sul, ainda eu acho que ainda não tem volume pra caracterizar o K-Zombie que eu tô zoando aqui, mas ainda é legal, sabe, mesmo sendo meio zoado algumas coisas, eu me divirto com o filme, assim, eu me divirto com essa ideia do zumbi como densidade populacional, a coisa meio psicopata, são bilhares de zumbis e assim, usados de uma maneira bacana, não é que nem Madrugada dos Mortos, que o zumbi corria pra caralho caralho, sabe? O zumbi tem uma dinâmica pessoal ali muito legal, assim. Então,
é, mas isso eu me divirto, assim. Eu não gosto dessa parte, que é, tem essa inconsistência aí. Que, ah, zumbi, ele é burro, mas depois ele é super inteligente. Ah, ele é devagar, depois ele é super rápido, né? Então, isso é o que... Mas concordo, eu acho que... É, eu gosto do filme, tô criticando pra caramba aqui, mas... É, gosto moderadamente dessa... Do filme se passar nesse ambiente, né, fechado, e como ele trabalha esses coisas. E é isso, e fazer você ficar se questionando, né? Porque ele traz muito pra esse aspecto, essa dimensão... É, ali, pessoal do cara que tá preso, como que ele vai sobreviver naquilo tudo. E a gente que tá nesse momento, né, preso dentro de casa, né, fica se questionando o que você faria, né? Como você lidaria com essas questões se você passasse por isso. Acho que o filme é eficiente nesse ponto.
É, o filme praticamente foi sequestrado pela nossa realidade atual, né? É. Independente do contexto que a pessoa vira, ela vai achar que é um filme sobre a quarentena de alguma forma.
Sim.
Não, e o sucesso meio que se justifica aí, né? As pessoas verem, ir no cinema ver um filme desse tipo de claustrofobia, né? Tem esse acidente feliz do filme aí na bilheteria.
Sim.
Mas, cara, eu assim, eu realmente achei gostoso esse filme, assim. É falar que parece com um prato, né? Saboreei o filme. Mas, pô, é assim...
Se você for o Hannibal Lecter...
É, então, vai, você vou comer a película, pô, não sei, comer nitrato faz bem, não sei, vamos deixar pra depois essa discussão. Mas, assim, é legal, cara, é um filme, assim, ele te deixa interessado o tempo todo, tem uma lógica meio de ficar simulando o tempo todo e fica muito insustentável algumas coisas, vídeo, escalador de parede, zumbi, sim, mas não é uma coisa que te ofende, tá ligado? Que você fica, porra, vai se fuder, sabe? Então, eu gostei, eu achei divertido. Vamos aos spoilers.
Spoilers! Please,
a boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Bom, acho que o primeiro spoiler que eu já tinha dado aqui, que a nossa editora Mari já cortou e poupou você, ouvinte.
Mais rápido que um zumbi.
E uma das coisas que eu queria elogiar no filme, e eu falei já dando spoiler, que é a dupla de protagonistas, né? Que você começa o filme achando que é só o cara e depois você descobre que tem a vizinha, né, do outro lado, onde eles vão ter toda aquela dinâmica, né, entre eles ali, de dividir coisas, né, com drones.
Juntos no isolamento.
É, exatamente. E eu acho que é isso, assim, são dois personagens carismáticos, né? A gente já conhece o protagonista do Em Chamas, né? Um ótimo filme, aliás, recomendo que você assista. Ela, eu não sei, ela já tá em outro lugar?
Não, eu só vi um filme com ela.
É, não conheço também.
E ela traz muito pro filme, né? Mesmo, de novo, sendo essa mensagem toda tosca do filme de não, fique sozinho em casa, vamos ser felizes juntos, sabe? Uma coisa meio Criança Esperança foda no filme, que o final do filme é muito tosco, pelo amor de Deus. É... eu acho que a dinâmica deles é muito boa, como o Meigo disse, assim. E essa questão, né, prática do rolê, né? Um tá do outro lado, eles não podem falar muito, eles não podem falar, no caso, né? Eles têm que achar um jeito de se comunicar ali, né? Traça o fio, pega o drone, e aí o bicho sobe a parede pra matar a mina, porque uma mesa explode errado, enfim. Há umas boas sacadas ali, práticas, né? E o Meigo falou que não se usa tanto o negócio de tecnologia. Há o negócio do drone que eu acho bacana, há o uso do celular que não pega a rede, porque caiu a rede no local, né? Então...
É, mas é que o filme termina, né? Já falando, talvez me adiantando aqui, falando do final, com aquele lance de que as pessoas ficaram botando as mensagens, né? É, estou aqui, eu vou sobreviver, não sei o quê. Isso não é explorado, né? De uma maneira... Como que seria o impacto das pessoas estarem presas em casa, publicando o tempo todo, produzindo conteúdo? O nosso amigo aí... Ah, manda até um... Me siga meu canal, né? Ative o sininho quando ele vai publicar.
Passa pra cima!
Isso, exatamente. Então, isso é uma questão que é salpicada ali durante o filme, é jogada. E acho que o filme poderia se diferenciar no gênero, né? De tantos outros filmes de zumbi que a gente já viu, se ele fosse mais a fundo nessa questão, né? Digital.
É, eu sinto
aí,
que o,
né,
final, última cena mesmo, quando fala isso que você comentou sobre ele, ah, não, eu sobrevivi e tal, o negócio conecta muito com o começo, mas no meio do filme isso deixa de ser completamente um tema e qualquer coisa que eles discutam é muito mais a sobrevivência pela sobrevivência. E eu não sinto tanto isso de, ah, isso não, aí, vamos sobreviver juntos e tal.
E no filme acho um plot completamente aleatório envolvendo um cara que tem uma esposa zumbi aí que quer dar de comer pra esposa.
É verdade, concordo, mas achei legal porque todo o lance do filme, né, que o zumbi é canibal ali, né, ele não quer só pegar o humano, ele... como eles próprios, inclusive, né? Eu achei essa parte assustadora, assim, pelo menos, né? Como o gênero ali de horror. É verdade, né? Tá desconectado de todo o resto, né? Não faz sentido.
Não, parece playbook de filme coreano, assim, que o cara fala, não, precisa uma reviravolta completamente aleatória no fim ali, mas, porra, velho, não precisava mesmo ir pra esse lado, não sei.
Concordo,
e também tem uma questão do oitavo andar ali que eu não entendi, eu queria até, tentei pensar e não achei, mas... Que eu tem esse lance também do oitavo andar, né? Tipo, o oitavo andar é sagrado, tá seguro. E eu não vejo no filme nenhum indício de que isso tá acontecendo, sabe? É meio... É curioso. O lance dos pais também eu acho um pouco meio... É arremessado. De novo, há muitas coisas sendo arremessadas no filme constantemente e nem tudo cola direito. O lance dos pais eu acho que é uma coisa... Que no final você entende que eles estão vivos, mas aí só chegou a mensagem de que eles estavam pra morrer, sabe? Tem essas... Pô, 20 dias e não chegou a mensagem em nenhum momento. O cara tá mandando um monte de coisa ali, umas horas ali. É tipo, ficam umas coisas meio arremessadas no meio do filme ali. E você meio que vai ficando meio perdido ali nas situações ali. Mas, de novo, o rolê prático da coisa funciona pra mim. Constantemente.
Sim. Algo que eu ficava muito óbvio, né? Estamos falando de filme de zumbi, a sua suspensão de descrença tem que estar lá no alto... Mas eu ficava assim, gente, não dá pra descer de repente escondido, pegar um carro, né? Que tem um monte de carro abandonado na rua ali e dirigir pra bem longe, né? Precisa ficar preso dentro de casa, não, acabou comida, acabou água, não tem mais o que fazer. E aí, vou ficar aqui até a morte, né? Sei, não dava pra fazer isso, porque você falou sobre a densidade populacional. Vai pro meio do mato, né? Vai pro interior da Coreia do Sul, pega um carro que tá abandonado lá.
Mas talvez seja o lance de, tipo, quantos zumbis você consegue atropelar antes de ser parado pela massa do rolê,
exatamente,
né? Que eu acho que aquela cena da segurança prova bem o negócio. Ela tá sozinha com uma arma, que em teoria dá uma segurança pra ela do rolê, e mesmo
não
assim ela é dominada
nada pelos
bichos, né?
Exatamente. Ah, eu achei ótimo que na casa do vizinho lá que ele entra, tem todo um quarto cheio de equipamentos de sobrevivência, de montanhismo...
Aí essas pessoas de descrença pura, né?
Isso, quando conveniente, né? O seu vizinho ser um aventureiro.
E pelas vezes você acha que é mó longe, mas é o vizinho, literalmente,
isso,
né?
É
não,
vizinho,
não é tão difícil, né? Então, mas tem a parte da Nutella é muito boa também, cara. Que ele tem a preocupação de levar o pote Nutella, sabe?
Nutella? Não lembro dessa
não,
parte.
Não, Nutella.
Ele pega
aquele
pote Nutella.
Que ele manda pra vizinha depois. No...
Tá.
Ele acha um potinho de Nutella, põe na caixinha lá. Aí eu fiquei também pensando naquele fio lá que vai de um apartamento pro outro. Como o negócio vai rápido daquele jeito, né? Pra descer, tudo bem, mas depois pra dar aquela subidinha na volta, tem que ter um motorzinho lá no. Enfim, tô sendo.
Ela jogar a bola também é muito boa essa cena, cara. É muita ingenuidade, né? É muito parvo o negócio.
Ah, mas é legal pra,
bola, que vai chegar.
Isso, pra mostrar a distância do negócio, né? Então, enfim, tô sendo cri-cri aqui, né? Pegando pontos, mas eu acho que o próprio filme tem essa. Não sei se dá pra chamar de leveza, mas tem uns momentos de bom humor, né? Tem uns momentos de.
Porque o personagem é literalmente um filme sobre um millennial preso em casa e sobrevivendo em invasão zumbi, sabe? E nesse sentido faz todo sentido. Eu acho, inclusive, eu acho que vale até comparar com o filme francês que lançaram uns 2 anos atrás, que é A Noite Devorou o Mundo. Que era o mesmo pique. O cara vai pra festa da mina, acorda e o mundo acabou, todo mundo tem zumbi. Só que aí ele vai pra uma pira existencial. Puta, o cara sozinho no mundo, só tem zumbi, blá blá blá. E também tem um plot vindo uma garota. E, assim, esse é muito mais... Cara, ele realmente leva pra um lado prático, tá bom? O cara vai ficar sozinho em casa, com poucos suprimentos de comida, tendo que ficar silencioso e as coisas vão despirocando aos poucos. Ele vai perder a internet, ele não vai ter fio, né? Que é uma coisa do filme, né? O apocalipse wireless não é uma boa
ideia,
né?
Porque tudo é sem fio, né?
É, isso foi muito bom. Foi a melhor piada do filme pra mim, foi essa.
Eu achei que o filme ia pra um lado quando... Porque assim, o cara tá isolado dentro do apartamento, né? Com o mundo caindo lá fora, cheio de zumbi querendo comer ele, literalmente. E aí começa a ter tem uns bombardeios, né? Eu achei que ia rolar isso, tipo, ele tá preso lá, não consegue fazer nada. Ia ter bombardeio naquela região ali pra matar os zumbis. E ele ia ter que se virar pra sobreviver, ia ter que sair correndo de alguma maneira. Não ia poder mais ficar preso em casa, né? Ia ter que sair desse isolamento de maneira forçada, né? E no fim, isso não é isso que acontece, né?
Ah, que nem a cena que porque os zumbis são ativados por som e aquilo ajuda os dois a descerem e ir pro oitavo andar, né? Porque qual é o barulho que origina? Você nunca entende. Isso é um rolê meio helicóptero do Walking Dead, né? Que passeia e só ativa os zumbis, você nunca entende porque aquilo apareceu, sabe? Mas, de novo, rende uma cena muito maneira, né? Que é os dois ali tendo que correr desesperado dos zumbis ali. A mina com o aparato de escalar a montanha ali fudido, né? Que é perfeito pra matar zumbi na porrada, né? Basicamente.
Eu acho que é isso, né? Um resumo, né, do filme, pra minha opinião, até já pegando esse gancho do Pedro, é isso. Você tem uma desculpa ali desse, zumbis com isolamento, mas no fim das contas, tudo serve pra gerar cenas legais, né? Acho que gera cenas legais, você vai ter ali uma hora e meia de várias cenas legais, mas esse, talvez essa desculpa que o filme teria e joga de vez em quando pra se diferenciar em num gênero inundado, né, de outras obras, ele não, acaba não conseguindo ter, no fim das contas, né?
Eu acho que a gente só nota tanto essas incongruências justamente porque o filme não apresenta quase nada além disso, ele sempre depende delas pra fazer alguma coisa. Mesmo que no começo ele propõe tanta coisa, tipo, você pode encontrar o amor da sua vida no prédio da frente, mas tá preso no quarto jogando, sei lá, Rainbow Six, não sei o que ele tava jogando.
Caralho, essa fala, parabéns, assim, resumiu o filme fodamente, assim.
Mas nada disso vai pra frente, porque toda hora o filme cai no mais óbvio possível, na minha opinião. É que nem o Diogo Serafim, um crítico que eu gosto muito, falou no Letterboxd. Ele sempre vai nos pontos certos do gênero, mas ele nunca faz nada além disso. Ele é muito seguro, ele joga muito no seguro o tempo todo. Sim. Menos naquela virada no final, que ainda é um negócio super gratuito e, tipo, dá a impressão de que eles só botaram ali porque tinha que ter um grande clímax.
Fala mais sobre essa virada aí. Como que é?
O vizinho psicopata, né? Que é uma coisa meio assim, eles vão pro oitavo andar, aí eles veem que não tem ninguém, aparentemente, é uma coisa super rápida, aí o cara tá com um monte de granada de gás nos bichos, eles entram, aí fala-se num resgate que depois acontece, mesmo o cara tendo mentido na hora, e aí o cara paga os caras colocando pílula adormecedora na comida, sabe? E é uma parada que é rápida, porque a mina desperta logo depois e já tá dentro do quarto do zumbi, né? Então, é meio... É realmente uma coisa meio de tentativa de fazer, entre muitas aspas de ouros e diamantes, a reviravolta do filme sul-coreano, sabe? Uma coisa meio boba, porque não precisa. O filme sul-coreano não é sobre a reviravolta do final, assim. É uma coisa... É uma percepção muito ocidental da coisa que nem encaixa direito, né? Mas, eu não sei, eu acho meio forçado mesmo. Como o Matheus disse, parece uma coisa meio aleatória só pra criar o grande clímax, né? A grande sensação de que é algo que veio para fazer você ficar, caralho, então a pessoa que vai ajudar eles, na verdade, é o grande vilão, haha, sabe? É déficit de atenção, chama-se isso.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Bora dar notinha.
Quem quer começar aí?
Eu dou 3 estrelas.
3. E você, Pedro?
Olha, eu vou dizer, eu concordo com o Mirigo falou, tipo, é uma coisa que é só pra fazer cena legal, mas eu luto aqui no Cinemático pelo filme que se vê como filme prático. Fala assim, eu tenho uma premissa, eu tenho que executar essa premissa, tem que fazer sentido. Então, por isso mesmo, eu dou da 3, com muito amor no coração.
Eu vou dar... Concordo com tudo isso, mas dá um pouquinho menos aqui. 2 estrelinhas e meia.
Vixe, que não vai adiantar de nada, porque a média do Cinemático é...
2.8333,
ou seja, 3.
Então, média 3 estrelinhas para hashtag Alive aqui no Cinemático.
Tá justo.
Tá ótimo.
Temos momento pós-créditos, né, Peristrazo? Você quer falar de outras estreias aí dessa semana que já teve a live e teve o Dilema das Redes que a gente também discutiu aqui no Cinemático passado.
É uma semana meio cheia na Netflix, né? A gente teve também o Third Day da HBO, começou agora, né? Que é uma minissérie com o Jude Law, né? Mas acho que vai rolar umas semanas. Quem sabe ganha um Cinemático? Mande e-mail pedindo. Mas eu queria dar espaço pro Matheus aí, já que tá um defensor tão ferrenho aqui do filme que não entrou essa semana, que é o Babá Rainha da Morte, né? Que foi a... Quase grande estreia da semana no Cinemático.
Por que nossa audiência tem que assistir A Babá e A Babá 2, Matheus Fiore?
A Babá e A Babá 2 são os melhores filmes que eu já vi na Netflix sobre dilemas da juventude, principalmente infância e adolescência, sob um recorte de terror que não tem vergonha de ser ridículo. E é isso.
Boa defesa, hein?
Mais que Death Note?
Fiquei interessado, hein?
Cara, ai, dessa... droga, você falou de um filme que eu amo, me ferrou. Tá, tirando Death Note. E não é meme, eu realmente amo Death Note aí, pra quem estiver ouvindo.
Aí eu já não sei mais se eu vou confiar nessa sua defesa não, viu, Matheus?
Cara, é o MacD, ele fez as Panteras detonando, que eu acho divertidíssimos. O Panteras 2 é o melhor filme que eu vi com o Rodrigo Santoro até hoje, é as Panteras detonando, gente.
Bom, melhor que o Westworld, 100% de certeza. Isso não vai ficar pior que isso. Não, mas, ô Fiore, me explica. Eu sei que é idiota falar de trama, mas qual é a premissa de Babá 2, cara? Não, não, Eu terminei o primeiro.
Exatamente a mesma coisa do 1, só que agora ele enfrentando as dificuldades do adolescente introspectivo. Ele tem medo de ser excluído, ele tem medo de não ter namoradinha, e isso se torna um filme de terror.
Porra, parabéns.
Eu achei divertidíssimo, e o final é maravilhoso.
Ah, eu vou ver, com certeza. Eu confesso que estou curioso com esse rolê aí do Babá 2, porque o primeiro Babá eu não gostei, mas eu tinha aquele olhar meio, pode ser que seja algo interessante. Aí você quando viu sair... dois pro Lazy Watching, né?
É, quando sair aliás, o Ababa 1 ainda é bem melhor que o segundo, mas enfim. Quando sair esse podcast, vai ter estreado também o Diabo de Cada Dia, do Antônio Campos, que tem um elenco do caramba. Tem o Tom Holland, tem o Robert Pattinson, tem, eu esqueci o nome dos outros dois atores. Ah, Bill Skarsgård, que é o cara que faz o It. Enfim, é um filme bem interessante. Não sei se a gente vai gravar podcast sobre, mas quando você tiver... ouvindo isso, já vai ter saído o meu texto no B9.
Fiore, aguarde e confie. Só digo isso. Quem sabe? Tem que saber o que vem por aí. Por último, antes que a gente vá pro desfecho desse programa fatídico, é só dizer que a gente teve o Curious, né? Que foi um filme aí que deu o que falar, porque aparentemente conservador de extrema direita não sabe lidar com filme, né? Aparentemente é essa a questão. Que é o famigerado filme das crianças que são exploradoras como trabalhadoras sexuais e que um monte de extrema direita aí pirou de ódio no filme, né? E agora que o filme saiu, deu muito ruim aí, deu treta envolvendo o Ted Cruz, Mark Harris, pegou uma galera aí bem pesada aí do meio.
Então é o seguinte, então a outra estreia da semana, um dos destaques, Cuties, né? Cuties, que chama...
Minionese.
Foi chamado de Lindinhas, certo? É um filme, um drama que trata da sexualização de um grupo de crianças, é isso?
É isso. É meio que a indústria da exploração da beleza nas crianças e... Enfim.
Parece um documentário, mas não é, né?
É ficção. Ganhou ficção. O prêmio da audiência no último Festival de Sundance, se eu não estou enganado.
Também é um filme da Netflix?
Comprado pela Netflix.
E aqui tá disponível aqui no Brasólia.
É, então. E aí, o filme estreou finalmente aqui, estreou na Netflix. E aí, era um filme que já tinha uma polêmica em torno do pôster, que o pôster que anunciaram pros Estados Unidos era um pôster mais vexatório, mostrava as crianças numa uma posição mais hipersexualizada, que não, aparentemente não tem nada a ver com o filme. Aí já rolou uma puta indignação coletiva de membros conservadores, da família de bem, blá blá blá. E aí, o filme agora estreou na Netflix e voltou todas essas acusações. Ações, inclusive membros da rede social, os QAnon, né, uma coisa assim, que é a rede social da extrema-direita. Que ou não, isso. É a rede social da extrema-direita, os caras estavam fazendo boicote Netflix, cancele suas contas na Netflix, por conta do filme. Então toda essa treta era em torno deste filme, e aí teve nomes como Mark Harris, que é um escritor famoso nos Estados Unidos, Ted Cruz, que foi candidato republicano à presidência já, né, então uma treta completamente gigante e eu vou dizer... vazia, aparentemente, porque o filme, assim, vai ficando pra trás aos poucos, né? Vai virando só a polarização política,
Porque tem toda a questão, né? Tipo, essa questão da extrema-direita e sua obsessão com a pedofilia, né? Tipo, apesar de que eles não fazem nada quando realmente precisam fazer, né? Estão gritando contra um filme, mas quando as coisas acontecem na vida real, ninguém fala nada, né? Como um presidente sexualizando uma criança em live, enfim. Mas isso aí é assunto para outro podcast. E aí tá criando-se uma campanha contra o filme, né? Eu vi aqui que...
E a Netflix?
Encontra a Netflix. Eu vi que aqui no IMDB ele tem uma nota, uma média de 2,2, né? O que denota uma campanha, né? Em relação contra o filme.
E
no
Rotten Tomatoes é 3%.
Isso chegou
público.
Até aqui no Brasil, porque eu vi aquele, entre aspas, o pote de ganância humano daquele canal de extrema-direita brasileira comemorando também a Netflix perdendo inscritos. Chegou aqui.
Eu não conhecia essa polêmica, vou confessar. Tô descobrindo hoje aqui agora.
Cara, a pior parte é que aparentemente eu tava lendo algumas reações ao filme e todas são meio tipo, o filme é qualquer coisa. Tipo, ele realmente trabalha na exposição daquilo, mas com um ponto, mas mesmo assim é problemático isso e, assim, nada a ver com o fetiche da extrema-direita por condenar qualquer filme que vá contra os valores da sociedade que eles bem prezam, né? Mas rolou isso.
Acho que o que mostra, como o Pedro falou, né? O que mostra também essa campanha... É isso, né? Que no Rotten Tomatoes, 89% da crítica aprova o filme e 3% da audiência só, né? Então...
É um número mais baixo que Capitã Marvel, né? Que recebeu uma campanha de ódio bem forte no lançamento.
Mas o Rotten Tomatoes não estava controlando essas campanhas, né? Eles não estavam arrumando um jeito de fazer com que essas campanhas de boicote não afetassem tanto a nota. No fim, não está funcionando, né?
É, é as usual, né, cara? Ainda mais que é streaming, né? O método que eles encontraram era comprovar o ingresso do filme. Aí você vai levar pro streaming e não streaming tem como comprovar isso.
Não tem como
isso.
Controlar, óbvio. É óbvio. Então, tem razão.
Bem fraco, assim, uma polêmica bem vazia e, assim, o filme, coitado, apanhou de graça sem motivo nenhum ainda, né?
Então é isso. Pode assistir lá, né? Pra ter a sua própria opinião. Tá tudo na Netflix. Então, realmente, semaninha dominada pela Netflix, né?
Mais uma
tanto
semana
os dois
em que...
filmes que a gente tratou, como as outras duas estreias que a gente destacou aqui, tudo Netflix.
É, aquele resumo, né? Enquanto os estúdios estão aí querendo lançar os filmes no cinema, gastar, perder dinheiro nos cinemas, né? Vi de Tenet que fez pífios 6 milhões nos Estados Unidos aí, vai fazendo 200 milhões em 50 territórios só. A Netflix vai decolando, vai comprando filme, comprou agora o Pieces of a Woman, que ganhou o prêmio em Veneza. Vai aumentando o seu catálogo e os caras vão ficando pra trás em questões muito idiotas, né? Então, complexo, complexo.
Muito bem. Então é isso, gente. Ó, mais uma vez, se você quiser entrar em contato com a gente aqui, você pode mandar e-mail para cinematico@b9.com.br ou seguir a gente aí nas redes sociais. Você pode ler as críticas também de Pedro Estrasa e Matheus Fiore, né? No B9, nas internet. Aí. Matheus Fiore também lá no Plano Aberto, certo? Um monte de...
Oh, muito obrigado.
Cobrindo um monte de... festivais.
E na Contrabando.
E na minha revista Contrabando também, já que
olha
abriu
só,
espaço.
É multi... O Marcelo Tass se chama de o comunicador multimídia. Temos aqui o Matheus Fiore.
Pior exemplo possível, só pra você tá careca.
Foi mal.
Não, tudo bem. Só pra ratificar, é leiacontrabando.com.
Muito bem.
É só.
Então é isso, e na semana que vem estamos de volta, tá?
Valeu, galera.
Valeu, gente.
Abraço,
beijo.
E beijos.
Beijo, meu povo.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.